Sob a proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a 15ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, peço ao Fabinho, por gentileza, faça a leitura dos expedientes, das leituras.
Expediente do Executivo, ofício referente aos vereadores do número 951 ao número 280 de 2018. Leitura das indicações de vereadores. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Reitera demandas apresentadas pelo vereador e não atendidas, como reforma de passeios, conserto de academia ao ar livre, colocar asfalto e meio fio, concretagem de ponto circular, conserto de bueiro, cascalhos de estradas rurais. Indicação de autoria do vereador Fábio Marques Florenço. Providenciar junto às secretarias competentes a limpeza da área verde, principalmente em todo o entorno do córrego existente na rua Venâncio Franco Carvalho, no bairro Vila Formosa, bem como a construção de uma calçada para pedestre. Indicação de autoria do vereador Fábio Marques Florenço. Interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de realizar a pintura nas faixas de pare, na Alameda dos Ipês, no bairro Jardim Primavera 2, próximo ao número 704, perto da caixa d'água. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Moradores e jovens desportistas, frequentadores da quadra esportiva do bairro Gaspar Lopes, solicitam o conserto do banheiro para que fique em condição de uso. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Solicita o conserto das linhas telefônicas dos seguintes locais: PSF, bairro Jardim Primavera, Cras do Campos Elísio e da creche do bairro Gaspar Lopes. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda da Silva Goiatá. Interceder para que a secretaria responsável verifique a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Cristina Mendes, na altura do número 365. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda da Silva Goiatá. Verificar a possibilidade de realizar a operação para tampar os buracos na rua João Pinheiro, próximo ao número 810, ao lado da Construai. Materiais para construção. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Solicita passar a máquina niveladora e aplicar cascalho na estrada que dá acesso à rodovia 491, passando pelo CART, partindo do alto do aeroporto.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentários. Com a palavra, Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Cátia, público aqui presente. Senhor presidente, essa indicação que eu fiz aqui é problema que está tendo ali o transtorno do trevo ali, da reforma desse trevo, que está dando muito problema ali, muito carro, muita carreta. Não está tendo como escoar esses veículos e nem esses transportes de carreta, de carreteiro. E tem muita gente usando a entrada e saída lá por cima do aeroporto, ali próximo ao CART, lá no alto do aeroporto. E o pessoal ali tem pedido, com esse tempo de chuva que deu, está muito liso ali, não tem cascalho, então mandou que eu fizesse, se eu pudesse fazer esse requerimento, essa indicação, para que a prefeitura pudesse colocar urgente o cascalho naquele lugar, naquela estrada ali, que liga a 491, do alto aeroporto até a 491, que ali não está tendo condições de tráfego. Então, eu gostaria, senhor presidente, que levasse em consideração esse pedido, essa indicação, que o prefeito e o secretário de obra atendessem essa indicação o mais rápido possível, para tirar o problema que está tendo naquele lugar, ali perto do carro. É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, Edinho.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, Cláudio da Forcultura, um esportista, um abraço, a Rossana, e o Juquiel Cruzeirense, um abraço, nosso repórter. todo mundo. Eu queria, primeiramente, senhor presidente, agradecer a todos que compareceram à entrega de título, a senhora Maria Dalina, vereador Guinho, Flauzino, doutor Batata, Tadeu, João Carlos, Carlinho Verdemar e Kátia Cuiatá e Décio Paulino. Muito obrigado, viu? Porque foi meu primeiro título e foi uma emoção muito grande. Eu acho que é um dia onde as energias positivas geram nessa Câmara. Um lugar onde as divergências políticas, nem sempre a energia positiva gera, fica boa. E na entrega de título é muito bom. Senhor presidente, eu queria falar sobre o esporte. Primeiramente, a quadra Santa Rita, hoje fizeram um trabalho muito bom lá, os apenados, estava mato para todo lado lá, capinaram, fizeram um trabalho perfeito, umas 2 horas de serviço, quando quer, resolve, alguém ficou perfeito o serviço. A Rose passou lá, falou que vai reformar a quadra, fiquei muito satisfeito, e assim tem que ser. Batata, eu estive quarta-feira lá no Polo Esportivo, e assisti um jogo lá, assisti o jogo do Chapadão e mais um lá. Foi um jogo bom. Depois do segundo jogo, era o da Zona Norte, o Edu, contra a Anvig. Os meninos do Edu vieram uma alegria, de ônibus, tudo satisfeito, quando vê o outro time não compareceu. Então, tipo assim, aí ganhou por WO, mas essas crianças, eu acho que o interessante, eles queriam jogar, né? Não é ganhar por WO, ser campeão, o intuito deles é participar. Então, eu acho que esse pessoal que está entrando em campeonato, entraram com 2 equipes, depois acho contra a Cruz Preta também, se não me falha a memória, também deu WO em outro dia, no mesmo Anvig. Então, tivesse um respeito para o adversário. Porque o pessoal sai de casa, a molecada sai toda satisfeita, chega lá, não tem o jogo, né? E os meninos lá, o Babalu, ele mandou o WhatsApp para os caras, Batata. Falou que vinha, tá? Não foi falha deles, não. Não foi falha da organização, não. Só que os caras não compareceram. E eu acho que para a molecada, o WO para eles não faz o menor sentido. Eles queriam jogar bola. A segunda, senhor presidente, eu queria fazer um voto... fazer um ofício de voto contra congratulações ao senhor Luiz Flávio de Castro, o mineiro. Ele participou do Brasil Rider, a maior prova da América Latina, uma das mais difíceis do mundo, disputada em 7 dias na Bahia, campeão master, disputado com 43 países. Fazia 8 anos que o Brasil não ganhava. Então, fica aqui o meu sincero respeito, Luiz Flávio, que você é um batalhador, você teve aqui o ano passado, né, que disputou e você foi campeão merecido. A outra eu queria fazer, como não tem nota de pesar para cachorro, entendeu? Sim, porque essa semana, no dia 10, eu queria fazer um voto de congratulações à Alessandra Rossi. Essa senhora, ela cuidou de um cachorro que na rua João de Camargo, Guinho, eles colocaram arame farpado nele, talvez vocês todos ficaram sabendo a história deles, há uns 3 anos atrás. Ela foi lá com o maior carinho, lutou, ela era vizinha minha lá, tirou esse arame farpado do pescoço dele, levou no veterinário, cuidou dele, ficava no terreno nosso lá, à noite ela pegava, cuidava do cachorro de dia, ficava no terreno à noite, 2 anos, aí nós íamos construir. Ela tirou o cachorro, mandou para o canil. Ela ia todo dia lá tratar do cachorro no canil, sabe? Ela com o maior carinho, o rabito. Esse cachorro foi doado. Quando vê, não deu certo, voltou. Ela ficou cuidando dele e ele ficou com câncer e muito mais. Cuidou com todo o carinho dele e veio a falecer no dia 10. Eu tenho o maior respeito com você, Alessandro, porque o que você fez para esse cachorro serve de exemplo para muitos, viu? Porque você cuidou melhor que se fosse um filho. Meus parabéns, viu, Alessandro? Ficou fundo do coração.
Eu gostaria aqui, pessoal aí, mandar uma moção de parabéns aí, parabenizando o pessoal do Caminho da Aparecida por ter enviado o Binho e Pança para a competição lá na Bahia. Então, gostaria que mandasse uma moção para eles. Agradecer a presença do Cláudio Floricultura e um grande futuro vereador também aí. Com a palavra, Cátia Guaitá.
Boa noite a todos e todas, nobres vereadores, senhor presidente, público presente, população que nos assiste através da internet. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, alguns assuntos importantes. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Secretaria do Meio Ambiente por cumprir com a sua obrigação ao cuidar da área verde no bairro Santos Reis. Agora só falta trocar as 9 lâmpadas, nós já estamos pedindo há um bom tempo, né, porque está todo mundo no escuro lá, mas eu creio que isso possa ser resolvido. Nesse final de semana foi realizado um rodeio em Alfenas, e eu gostaria de chamar a atenção que eventos como este já não estão mais em uso, já está mais em desuso, né? Mas aqui a minha crítica não é somente a essa observação, mas é que o evento foi feito praticamente no coração da cidade, dentro da cidade, né? Então, eu creio que a Secretaria de Fazenda deveria ser mais criteriosa e pensar mais nas pessoas antes de liberar o alvará. Ali naquelas imediações do campo da Saliba, ali as pessoas que moram ali, elas são moradores antigos, portanto tem uma média de idade um pouco mais alta. Essas pessoas ficaram simplesmente 2 noites sem dormir direito, né, com muito barulho, muita sujeira, então, com a perturbação. Né, então, eu faço aqui um apelo para que a Secretaria de Fazenda possa ser mais cuidadosa com essa liberação de alvarás. Outro assunto, caro presidente, sobre a situação da concha acústica. Há mais ou menos uns 15 dias, pessoas em situação de rua voltaram a fazer uso da concha acústica, que é um bem público, tombado, como seu domicílio. A questão não é um cidadão querer morar na concha. Tinha até televisão ligada lá. Marmitex, colchão, papelão. O problema é onde estão os programas sociais do governo municipal para atender essa demanda, né? Essas pessoas em situação vulnerável, né, moradores de ruas, seja em situações circunstanciais ou não, mas onde estão esses programas? Havia o CREPOP, e nós já falamos disso aqui. Talvez fosse interessante o prefeito rever o seu posicionamento e voltar com um programa que funcionava muito bem. A prefeitura precisa de políticas públicas para auxiliar essas pessoas, né? Então, vai aqui a nossa sugestão para que retorne com esse programa, o CREPOP. A nossa cidade está cheia de pessoas nessa situação que devem ser assistidas, sim, né? A gente vê muitas dessas pessoas nessa situação vulnerável, seja aqui na Praça Emílio da Silveira, seja ali na Avenida José Paulino da Costa, no entrocamento ali do Campo do América, na Praça da Antiga Rodoviária, próximo ao nosso mercado municipal, e na nossa Getúlio Vargas, né, que é o cartão postal da cidade. O prefeito precisa observar a lei de tombamento no artigo 216 da Constituição Federal, a lei de preservação do patrimônio. O conselho, CONDEPA, ele atua, mas o prefeito não atende as solicitações feitas pelo conselho, então fica a desejar. Senhor presidente, na semana que passou, várias fotos na internet circularam sobre a presença de servidores públicos no ônibus que seguiu para a audiência em Campo do Meio em relação ao assentamento do MST. Sem entrar no mérito da causa em si, mas avaliando a desconfiança da parte de população em querer saber se o dinheiro do aluguel do ônibus se tratou de doação ou de uso indevido do dinheiro público. Se tais servidores públicos deveriam estar em seus setores servindo ao público de Alfenas. Quanto a isso, senhor presidente, eu tomei algumas iniciativas. Fiz ofício ao Partido dos Trabalhadores para que, de maneira clara e transparente, fosse esclarecido a nossa população, não é? Entrei em contato com a Secretaria de Educação, da qual tive a notícia de que a secretária de Educação que lá estava está de férias e que outra servidora efetiva estava gozando de horas e dias em AV. Mas, presidente, o incômodo dos alfenenses talvez nem seja isso, mas talvez seja essa dedicação de nossos servidores públicos de Alfenas, esse envolvimento exagerado do executivo de Alfenas ao MCT de Campo do Meio. Pessoalmente, individualmente, todos são livres para aderirem a movimentos sociais. Entretanto, é sabido por todos nós que o executivo de Alfenas vem colocando à disposição do movimento bens públicos de Alfenas, como, por exemplo, o veículo modelo Montana da Secretaria de Agricultura de Alfenas e que estava em poder dos integrantes do MST em Campo do Meio. Inclusive, veículo que foi descaracterizado, o que demonstra, ao meu ver, a má-fé de quem autorizou esse veículo, que é de Alfenas, da Prefeitura de Alfenas, para estar lá em Campo do Meio, servindo aquele movimento. Outro exemplo, as bancas de verduras que estão expostas todo sábado na Praça Getúlio Vargas, o problema não é o MST lá na praça, com sua bandeira destacada, hasteada. O problema é quem está fiscalizando a qualidade desses produtos. A vigilância sanitária está sabendo? A vigilância sanitária está fiscalizando esses produtores? Por que o MST pode e outros agricultores não podem? É disso que nós estamos falando, caro presidente. Quando abordei os agricultores na Getúlio Vargas, perguntando se havia um documento ou alvará ou algo parecido, eles disseram que a secretária de Educação é quem tinha liberado e que eu, agindo como fiscalizadora, estava atrapalhando a eles trabalharem. Mas eu insisti e perguntei, por que vocês não vendem os seus produtos na feira livre de sábado, no Pinheirinho ou de domingo? E eles me responderam que lá nessas duas feiras não era interessante e que, inclusive, não deixavam eles entrarem nessa feira, porque tinha muita gente na fila, na frente deles, querendo entrar. Ou seja, não entendo. Para mim, é um tratamento diferenciado, né, para as pessoas do assentamento. Pois bem, caro presidente, a nossa secretária de férias e a educação de Alfenas pipocando de problemas. É disso que estamos falando. Produtos de limpeza estão faltando, não existe. Servidores estão levando suas casas para o seu trabalho, saco de lixo, bucha de cozinha, material pedagógico para as crianças e para os professores utilizarem e fazerem os seus trabalhos, não existe. Dinheiro arrecadado da festa junina sendo usado para comprar esses materiais que são da obrigação da prefeitura e especificamente da Secretaria de Educação. Os pais e os servidores têm que entender que existe verba carimbada para esses itens, ou seja, já existe recurso garantido para que não falte, mas se está faltando, alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos saber o que está acontecendo. Para onde está indo esse dinheiro que é de direito da Secretaria Municipal de Educação e para as crianças e os seus professores e os seus servidores? Nós não estamos falando de falta esporádica, que às vezes acontece. Nós estamos falando de falta continuada. Não existem esses produtos. Os professores do ensino fundamental estão desesperados. O diário eletrônico estava suspenso desde o dia 19 de setembro e só voltou agora, dia 5 de novembro. E isso prejudicou todo o trabalho dos professores, que já não é pouco. Suspenderam o diário de classe, ficaram esse tempo todo sem nenhuma instrução e agora, no final do ano, colocam prazo para o professor se virar nos 30. As avaliações diagnósticas, que são super importantes, do terceiro bimestre, não foram corrigidas a tempo. Os supervisores ficaram 15 dias afastados das escolas e dos professores para fazer essa correção. E agora estão pressionados, pois a Secretaria de Educação exige, neste momento, uma intervenção escrita para cada aluno nessa altura do campeonato. O professor tem seus deveres profissionais, mas tem também o direito de trabalhar com prazos e respeitar o tempo da criança. Como todos da educação sabem, uma avaliação diagnóstica com finalidade de intervenção não pode ter seu retorno no meio do quarto bimestre, como está acontecendo. O professor não consegue usar esse instrumento de intervenção com pouco tempo para ele elaborar e aplicar. Isso é uma falta de consideração com os alunos da rede pública municipal, com os professores, com os supervisores, com os diretores. Vale lembrar, caro presidente, já encerro a minha fala, que todo servidor merece férias, inclusive a secretária. Mas a educação municipal está desgovernada, com problemas financeiros graves, porque não está pagando seus fornecedores e não está comprando produtos, itens importantíssimos. E a secretária de férias em Campo do Meio. É disso que nós estamos falando, senhor presidente. Os servidores de educação se encontram, neste momento, sem nenhum apoio. Boa noite e obrigada pela paciência ao me ouvir.
Com a palavra, Flauzino. Batata, pode falar.
Pode. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes, deixando o nosso querido Batata acabar de fazer o seu raciocínio, Batata, o Flauzino também. Eu quero abraçar o Cláudio, né, que está aqui nos visitando pela primeira vez nessa gestão. Mandar um abraço para o Toninho. Eu acho que eu tenho meu pensamento livre, né? Ou não? Eu não posso falar que eu tenho que falar aqui na Assembleia. Então, eu acho que cada um tem que respeitar o outro aí. Tá bom? Toninho, um abraço para você, ao pessoal da imprensa. O que eu penso, o que até várias pessoas... Vocês sabem que eu trabalho em todos os cantos da cidade. E um dos temas que eu sempre sou questionado é com relação ao trio. Muita gente reclamando, né? Mas quando a gente vai falando assim, 50 anos sem nada, sem fazer coisa nenhuma para o trio, você não acha que tem que esperar primeiro as obras se concluírem, para depois você traçar um comentário, se vai dar certo? Porque dá uma chuvinha e todo mundo fala que acabou a febre, que o prefeito está desesperado atrás, não pode chover. Se chover, parou as obras, é o prefeito que é culpado. Nós queremos chuva, né? Aí o prefeito é culpado de haver chuva e parar o trevo. Mas o que a gente observa que as pessoas estão mais sensatas com relação ao trevo. E eu achei interessante, o Décio e o Dominguinhos levantou um tema aqui, para vocês verem que nós, vereadores, estamos trabalhando, estamos preocupados com tudo que acontece na cidade com relação à drenagem do lado ali da antiga Trator Sul, lado esquerdo ali, com relação a essa drenagem do trevo, e que a Lília Azevedo, da Secretaria de Planejamento Estratégico, mais os engenheiros arquitetos, estarão aqui em reunião com nós, explicando o que realmente vai acontecer com essa drenagem do lado esquerdo, que é uma preocupação não só do Décio Dominguinhos, mas de todos nós vereadores, porque, afinal de contas, a obra ela tem que ser para um benefício público, né? Ela tem que ser para atender e dar um conforto mínimo para os usuários, não só de Alfenas, como de Machado, de Alterosa, Paraguaçu, Campos Gerais, enfim. Mas o que a gente tem observado é que o pessoal realmente começa a acreditar nessa obra trevo, uma obra polêmica, uma obra que virou novela, e mas que agora... Com muito esforço do prefeito, dos vereadores aqui, que esteve lá no DER, que foi aprovada essa verba aí para um financiamento que a prefeitura vai fazer esse trevo. Então, as pessoas são daquele ditado, tem que estragar para melhorar. E o trevo, eu tenho certeza que no período de 6 meses a 7 meses, eu creio a hora que tiver... E outras coisas que nós temos que observar, viu, nesse trevo aí, aos detalhes de ajuste para que o trevo seja funcional mesmo. Isso é muito importante. E eu fico, lógico, acreditando, porque a gente tem que acreditar no município de Alfenas e nas coisas que vêm para o benefício da nossa cidade. Com relação ao que a vereadora Kátia falou do problema social lá na concha acústica, a necessidade, Kátia, que o povo está passando é imensa. Agora, falar que não tem programa social da prefeitura, a gente tem realmente que questionar e saber por quê. Primeira coisa, esses que estão aí usando a Praça de Alfenas, porque se não for, tem que devolver para a cidade de suas origens. Se for de Alfenas, tem que colocá-los num programa aí, que tem vários programas aí sociais que a prefeitura tem feito. Então, eu espero que se resolva desta maneira, principalmente as pessoas que são da nossa cidade, do nosso município. Uma reclamação que está ocorrendo hoje, ligaram para mim na rádio cedo, é com relação aos pontos circulares, viu, Batata? Famosos pontos circulares, porque, graças a Deus, está chovendo bem, muitos anos que não chove, que é ofensa, e as pessoas que ficam nos pontos de ônibus estão reclamando chuva, que o pessoal vai embarcar, às vezes tem poça d'água para embarcar na circular, e que pedindo a atenção de nós, vereadores, aqui, para levarmos aí o conhecimento da Secretaria de Obras ou ao Secretário da Fazenda, para se torne mais viável, né? Principalmente porque nós não podemos torcer contra a chuva tem que continuar, nós precisamos de chuva, nós precisamos de água, mas que dê também o respaldo aos usuários. Não sei se vai a concessionária, a Alfetur, resolver esse problema, mas são problemas que têm chegado aos nossos ouvidos e que é interessante. Outro questionamento que eu faço aqui da vereadora Cátia, eu quero saber dos vereadores se chegaram, a mesma reclamação que chegou para a Cátia, meus amigos vereadores, se chegou até um gabinete de vocês com relação à educação. Porque só chegou para ela, a gente fica assim, preocupado, por que que nós também que queremos ver as coisas funcionando, não chega essas reclamações para nós. Então a gente, viu, Cátia, quero tomar aqui, sei só para você, para que realmente esse problema seja fácil da Tony Rose. Eu acho assim, se a pessoa de férias, ela vai para onde que ela quiser, né? Ela tem o direito de gozar férias, trabalhou, ela vai para onde que ela quiser. Só para que a gente realmente tenha certeza que algo está acontecendo de estranho, que eu tenho certeza que não está acontecendo. Para a gente ajudar a selecionar. Porque não adianta a gente só brincar e criticar o prefeito, falar do prefeito. A gente tem que apresentar a solução também. A gente tem que mostrar para o prefeito que ele está errado aqui, que o secretário está fazendo uma coisa que não condiz. Às vezes o prefeito nem está sabendo, né? Que não condiz com a realidade, para que a gente possa trazer aí soluções para o devido problema que está acontecendo e também mostrar a realidade, né? Do que é o que está acontecendo na nossa educação.
Senhor presidente, eu gostaria de retornar o novo vereador João Carter 7, que eu e o vereador Décio, comentamos a reunião atrasada aqui, passada, foi o problema da drenagem,
Foi
ao lado
falei.
do posto de gasolina, que ali já fizeram, já compactaram e colocaram o asfalto, não tinha feito a drenagem. Foi o que nós comentamos aqui. Agora, se fizeram, melhor, porque aí como vai ficar aquilo ali sem fazer a drenagem. Agora, o lado esquerdo estava fazendo sim. Só que nós comentamos o lado direito. O lado direito foi compactado e colocado o asfalto, não tinha drenagem. É muita chuva, é muita enxurrada, vai correr dentro do poço ali. A reclamação ia ser essa aí. A preocupação do dono do poço é isso aí. Entendeu?
Com a palavra, Antônio Carlos. Senhor presidente, boa noite. Novos colegas vereadores, boa noite. Vamos ser meio rápido, porque eu tenho... Aliás, vamos falar rapidão, porque tem bastante coisa. Eu gostaria de saudar o Cláudio, como eu sempre, quando eu tive a oportunidade, de agradecer as pessoas que ajudou a gente a se eleger, o Dominguinho, eu, a sua participação foi muito importante, Cláudio, e a gente gostaria de contar com você. Você tem feito um bom trabalho, excelente trabalho, e a gente vai somar, então, de público, te agradecer. Queria mandar um abraço, viu, Dominguinho, se o senhor me permite, para o senhor Miguel, seu assessor, desejar, o filho dele falou que ele assiste todo dia, deu 5 para as 8, ele já corre lá na rede social para assistir. Então, mandar um abraço, boa recuperação, né? Diz o menino dele que já ele está voltando. Bom retorno, boa recuperação, senhor Miguel. A gente sente falta do senhor e gosta muito do senhor. Senhor presidente, a gente tem aí vários programas, várias leis que a gente fez, foi aprovada, mas infelizmente não tem sido posto em prática. E eu acredito que venha, né, ajudar muito o povo de Alfenas. Nós temos aqui na Câmara 4 espaços ociosos, né, não serve para nada. O Soninho tomou conta, né, daquele nos andares, ele que mais manda ali. Nós temos 4 espaços preciosos, a gente põe em ação o Disque Fralda, né? A gente sabe a necessidade que a cidade tem de fralda, a prefeitura atende, mas a demanda é muito grande. Então, como aqui é um local central, todas as doações poderiam vir para cá, a gente, né, redirecionava para as associações, né? Eu acredito que seria um grande serviço de utilidade pública para tirar essa ociosidade dos 4 espaços que nós temos entre os andares. Da mesma forma, a ração, né? Diz que a ração, as meninas estão sempre pedindo na internet, fazendo campanha, vida sacrificada, ração para cães, né? Então vamos também, nós temos o espaço, quem sabe nós podemos ceder para as meninas fazer isso aí. Porque aqui fica num local bem central, bem localizado, não é isso? Às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe, né? Opa, eu vou deixar lá na câmara. Aí a gente faz esse direcionamento. Da mesma forma também, um outro projeto que eu fiz é o livros na mão e bolas nos pés, né? Às vezes a pessoa tem um tênis, né, que o filho está apertadinho, deu um arranhão, ou mesmo que precisa de uma costura, de um trato, e, né, o livro na mão. O livro na mão é material escolar, gente. Nós temos campanha do Dia das Crianças, temos campanha do Natal, vai vir, não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer campanha para aula, né? Em janeiro, nós dá material escolar para as crianças, livro, caderno, roupa para ela ir para a escola. Não é isso? Então vamos ajudar, vamos pôr em prática esse programa, né? Livros na mão e bolas no pé, né, Edson? Quem sabe a gente recebe doação aqui. Eu já recebi, mas sem mentir, uns 30 pares de tênis, né, que precisa de um remendinho, de uma cola, mando lá para o Pelezinho, em frente ao planejamento, distribuo para os meninos lá, não é isso? Então nós temos que fazer a solidariedade, não é isso? Ajudar o próximo através desses programas. E espaço aqui na Câmara nós temos. A questão também do copo descartável, eu já solicitei para a presidência da Câmara, para o Executivo, eu demonstrei que nós fazíamos uma economia de proibir o uso de copo descartável em repartições públicas, municipais. Nós temos uma economia anual de R$70 mil, gente. R$70 mil, né? Infelizmente, não foi acatado por nenhum dos nossos gestores. Muita reclamação a respeito de buraco na rua, no asfalto, né? Pedi atenção especial para a rua Paulo Paulino da Costa, no bairro Vila Godoy, na rua Antônio da Silva Lemos, no Jardim Tropical. A menção do Edson lá, que duas equipes, né, lá no torneio municipal, gente, não foi. E a gente evita falar, não é isso? Mas o time, né, é do cidadão aqui do Cidade Escola, não é isso? E está em plena campanha para vereador. E não leva dois times para... É triste, né? Já está em plena campanha, lá martelando a gente lá na Zona Norte, não consegue levar dois times para o campeonato da cidade. Realmente é triste. Vai ter que comer muito feijão. Rodeio, né? Chegou muita reclamação também do rodeio. Eu tenho certeza, tenho a consciência limpa. No governo do Maurílio, entrou um projeto aqui, doou-se 50 mil para fazer um rodeio. Eu, o único vereador que votou contra essa doação de 50 mil reais, inviabilizei para o próximo ano fazer o rodeio. Sou contra rodeio, sou contra atração animal. Se tivesse chegado aqui na Câmara, o vereador não tem responsabilidade nenhuma, gente. Né? Eu nem sabia que tinha esse rodeio. Agora vem jogando, vereador não faz isso, não faz. Também são pré-candidatos, né? O rapaz lá da ração, mas não sei o que, já xingando a gente, maiana aí. Né? Então, por cima de mim, não. Se vier aqui algum projeto, eu não aprovo, certo? Porque eu sou contra rodeio. Tem as suas vantagens, mas se faça lá no Parque Exposição, local longe, certo? Mas se precisar de verba pública, não passou aqui na casa. A gente nem sabe que... Eu nem fiquei sabendo que tinha esse rodeio. Agora, xingando o vereador, gente, todo mundo... Não sei quem pôde ver na rede social, né? Pá, 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 pá. E tudo, né? Já pré-candidato, já nessa campanha. Eu não tenho nada a ver com o rodeio, não fui. Inclusive, até a mulher falou para mim que teve um boi no rolete, parece, lá domingo. Ah, para que ela falou? Né? O bicho pegou pro lado dela. E... Agora é o seguinte. Último assunto para encerrar, senhor presidente. Viu, João Gerter 7, o sinal de televisão. Eu tive notícia boa. Liguei lá no IPTV, falei com um rapaz que chama Emerson, ele é responsável por isso. Inclusive, ele disse que tinha uma equipe hoje aqui em Alfenas, que até hoje, para ele, não chegou nenhuma reclamação contra o sinal digital, né? E o que tem lá. Ele falou que a demanda de reclamação é pouca, certo? Mas ele falou que existe, se houver a possibilidade, vai fazer uma medição, sim, que a última que fez foi em 2013, e que aponta lá que naquela região da Língua Vestim, tanto os bairros de cima da Língua Vestim, como os de baixo, Vila Formosa, Santos Reis,
Jardim São Carlos, Vila Promessa, Campos Elíseos, beirando ali, realmente, o sinal ali está a desejar. Mas notícia boa, rapaz super educado, né, atencioso, chama Emerson, mas, falando quase uma hora no telefone, me atendeu muito bem. Então, se Deus ajudar, o sinal, né, existe expectativa de melhorar. E isso foi a Globo que falou para mim, mas nós temos que correr atrás da Record, da Bandeirantes, SBT, as igrejas religiosas, né? Tem a Século XXI que não pega com Fenas, é um show de televisão, a Rede Vida, lá do Canção Nova, a do Valdomiro lá do Chapeludo, e vamos que vamos. Obrigado, senhor presidente.
Flauzino, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente. Todos que nos assistem através da internet, boa noite. Quero aproveitar o gancho do vereador Batata aqui, né, parabenizar pela colocação referente à questão do projeto de possíveis arrecadações aqui nas repartições dessa casa. Com certeza contribui muito para que nós possamos ajudar o próximo, né? E foi falado sobre a questão das fraldas, que é uma das maiores demandas, uma das maiores cobranças que a gente tem todos os dias. Inclusive, eu gostaria muito de saber o que é que acontece, né, com relação a essa distribuição de fraldas, ou às vezes também medicamentos. O senhor falou semana passada aqui, né, até se emocionou com a situação que o senhor viveu, de uma família, e eu, por incrível que pareça, essa semana passei também a mesma situação, né, de cortar o coração da gente. Uma senhora nos procurou aqui no gabinete, senhora Fátima, né, vê que é uma pessoa muito simples, muito humilde mesmo, com a sua filha de colo, um problema, né, de saúde, deficiente, né, e há uns dias atrás, ela já havia me procurado aqui no gabinete, porque estava passando por dificuldade. Ela mesmo não teve nem coragem de me falar o que estava acontecendo. Ela abordou uma senhora na rua, pediu 50 centavos para uma senhora, né, para inteirar a passagem para poder tomar o ônibus para retornar para casa, né, chuviscando, mau tempo. Aí essa senhora entrou aqui dentro, né, procurou a nós, me encontrou. E na hora que era para ela se abrir, ela mesmo, né, envergonhada, não teve coragem, e a senhora que estava, né, ajudando ela, que acabou me falando qual que era a necessidade dela, na casa dela, para a família dela, para a filha dela. E a criança costuma ficar na PAI, né? Resolvemos a situação dela naquele momento. E quando foi a semana passada, ela voltou aqui no meu gabinete e veio solicitar para nós fraldas para a filha. Chegou aqui no gabinete, eu não estava, minha secretária, minha assessora, que estava no momento, recebeu ela aqui. E a criança estava, né, toda encharcada de urina. E ela tinha ido procurar fraldas para poder trocar a filha e para também já ter, né, na sua casa, para que na segunda-feira, que ela iria sair nessa madrugada para ir para Belo Horizonte, para poder passar por um procedimento lá da filha. E ela não tinha nenhuma fralda para trocar da criança. Aí minha assessora me ligou, me passou a situação, até emocionada, chorando, porque triste, né, de ver, de saber que uma criança estava naquelas condições, a mãe sem ter condição nenhuma de, né, comprar a fralda para a filha. Se há poucos dias atrás estava solicitando 50 centavos na rua, né, imagina como que vai fazer para comprar um pacote de fraldas. Aí fui, né, ao encontro dela. Conseguimos resolver a situação dela, mais uma vez. E a minha assessora, por livre e espontânea vontade, eu não quis me envolver, até para não achar que a gente estava querendo fazer promoção, porque para apontar o dedo para a gente, falar da gente, a gente encontra. Mas para arregaçar manga e às vezes servir o próximo, são poucos. Né? Mas deixei para minha assessora. Ela fez uma campanha na rede social, no WhatsApp, no Facebook. Várias pessoas, conhecidos, amigos, ajudaram, compartilharam. Conseguimos alimentos para essa senhora. Conseguimos mais fraldas para essa senhora. Né? Por um tempo, vai ajudá-la bastante, até que se apareça e que se resolva essa situação da distribuição por parte do município, né? Que é muito triste a gente ver chegar num ponto desse, mas que eu não vou culpar também só o executivo, só o prefeito. Isso é reflexo do Estado que não repassa, tá? É reflexo daquilo que eu falei aqui. Só para a saúde, o Estado deve... Hoje deve estar mais de 30 milhões de dívida aqui com o nosso município. Então, a tendência, não se espantem, a tendência é continuar faltando mesmo. Vai continuar faltando medicamentos, insulinas que também, né, é muito cobrado, as fraldas, leite. Vai continuar faltando e a tendência é piorar, porque o Estado não repassa. Aí eu não vou também massacrar o prefeito sozinho, né? Não vou fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha indignação é porque, até agora, não se cobrou do Estado, não entrou na Justiça. Eu quero ver o processo. É isso que eu quero ver. Na hora que tiver o processo correndo, que essa gestão, né, que o prefeito atual ainda... entre na Justiça e processo o governador de Minas, aí eu vou aqui de público agradecer e parabenizá-lo. Mas, a princípio, ele tem a parcela de culpa dele também. Tá? Eu, né, gostaria muito que essa situação pudesse se normalizar, até porque eu posso falar que na minha família tem gente que usa o colírio contínuo, colírio caro, contínuo. Graças a Deus ainda trabalha e, né, não consegue, vai lá e tem que comprar. Não pode ficar sem, senão vai ficar cego. Né? Tem glaucoma, quem sabe aí o que é, não é brincadeira. Né? Mas ligaram para ele, há um tempo atrás, falando, vem aqui, que o seu colírio está aqui, para você pegar. É a coisa mais difícil, conseguir pegar, né, com frequência. Todo mês, certinho, é muito difícil. Isso poucas vezes acontece. Aí, quando tem, né, ajuda naquele momento, mas não é, né, da forma que a gente espera. Foi lá, ligaram para ele, ele saiu mais cedo do serviço, falou com o patrão, chegou lá na hora de pegar o medicamento, falaram para ele que não tinha medicamento. Ou seja, onde foi esse medicamento? Para que, que ligaram, então? Ligaram para ir buscar. Na hora que chegou lá para poder buscar, para onde foi o medicamento dele? E eu já liguei já para o responsável, já falei para ele. Como eu não tive resposta até agora, eu vou falar aqui. Que a gente tenta entrar em contato direto com a pessoa, conversar com a pessoa, né, para evitar dispor a pessoa, tudo... Mas não tive resposta, ele não teve até agora também a resposta, não teve o colírio dele nas mãos até o momento, e eu estou falando aqui o que está acontecendo, tá certo? Respeito muitos companheiros, né, servidores, nós somos, né, nós estamos aí para poder servir um ou outro, né, servir a população, mas isso é um absurdo, não dá para poder ficar esperando e engolindo isso não, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui, a novela chamada Zoológico. Tá difícil, tá difícil. Eu fui cobrado esses tempos atrás, né, no privado, querendo saber. Flauzino, você sabe me informar se eu posso ir no zoológico com a minha família? Falei, você vai me desculpar, mas eu não sei. É uma vergonha, mas eu não sei. Eu vou me informar para você. Procurei a coordenação, Aí a coordenadora falou para mim, né, muito atenciosa, por sinal, ó, está funcionando da seguinte forma, pode-se montar os grupos, né, interessados, e aí a agenda vai lá, vai ter todo um trabalho feito, né, um projeto feito de educação ambiental, tudo, muito bacana. Eu, inclusive, já acompanhei alunos de escola lá no zoológico, né, para poder fazer esse trabalho, para poder trabalhar a questão do meio ambiente. É válido demais, é importante, né? Mas não é o suficiente, porque entra governo, sai governo, e essa novela de zoológico não resolve, gente. É um dos únicos lugares que a gente tem de lazer para a família alfenense, e o negócio não vai. Parece que jogaram uma mandinga naquilo lá, ó. Não tem cabimento. A gente precisa entender, o prefeito podia vir explicar para a gente aqui, né, com os secretários, quando esse zoológico vai ser liberado para a família da cidade. A gente não tem onde levar o auxílio da gente aqui em Alfenas, aí. Para onde chega no final de semana, onde você leva seus filhos? Não tem. Então, precisa-se vir dar um esclarecimento aqui para a gente poder, né, não levar a culpa de algo que a gente não tem, igual o Batata falou aqui. O cidadão alfenense, ele vem e massacra o vereador, sem o vereador ter culpa do que está acontecendo. Quem vai lá executar a obra é o prefeito. É ele quem põe a obra para andar lá, é ele quem vai pôr o zoológico para funcionar. O vereador só vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. É cobrar, é chamar atenção, é solicitar. Agora, quem vai tirar do papel para receber a família alfenense lá é o prefeito, infelizmente. Eu não sou o prefeito. Eu não tenho como ordenar para que vá lá e resolva a situação do zoológico e abra as portas. A gente lembra como que era bacana, né? O zoológico, antigamente, a gente contava as horas para chegar o final de semana para a gente ir para lá. É um local gostoso de se passar o dia, né? Eu penso o seguinte, eu até era contra a questão de tirar os animais daqui. Mas se for para continuar desse jeito, dou esses animais para um local adequado, para quem queira cuidar, para um parque, para que, né, de alguma cidade que tenha interesse, e faça lá um parque municipal para poder colocar atrações lá, aí usa aquele palco lá que está um elefante branco horroroso lá parado, aí põe atrações lá, põe dança, põe atividade física para idosos, chega sábado e domingo, os idosos têm para onde ir, os filhos da gente têm para onde ir, usa aquele palco, faz shows lá, fica uma maravilha, fica uma maravilha. Limpa aquela água lá, volta para os pedalinhos, né? Resgata aquela piscina, melhora aquelas trilhas, a gente tem um parque para a gente poder ir lá e passear. Usa as churrasqueiras lá, faz o churrasco, igual fazia antigamente. Mas libera os animais daqui, gente. Libera. Dá para algum local que tenha condição de cuidar. Chega. Fica uma novela, você tem que ficar falando toda vez sobre a mesma coisa. Eu acho que até vai evitar gasto para o município, né? Se já não está conseguindo abrir as portas do parque. Aí vai ficar, né, com os animais também gerando despesa, cede os animais. Aí fica fácil. Limpa o zoológico, dá uma pintura lá, e aí a gente vai, no final de semana, ter um local para a gente poder ir passear com a família da gente. Tá certo? Mas é para a população entender que nós, vereadores, nós já cobramos aqui no ano passado, falando sobre isso. Eu com o Tadeu, nós estivemos lá, né, mostramos e falamos sobre a questão de chegar ao absurdo de matar até, né, o jacaré lá dentro. Até agora não se descobriu nada, né? Então é muita coisa. Acho que já deu, né? Vamos fazer o melhor por nós, o melhor para os animais que estão lá, tá? Então é isso que eu queria falar, senhor presidente. E para encerrar, Tercete, falando no negócio da Alfetur aqui, eu já perdi esperança com a tal da Alfetur, principalmente do comando da Alfetur. Por quê? Veio aqui, fez reunião com a gente aqui, Até agora não se falou mais nada sobre esses abrigos e também não responde documentos que a gente manda. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. O senhor recebeu resposta do ofício nosso, presidente? Recebeu? Até agora, nós já mandamos outro ofício, eu com o presidente, questionando outra situação da UFETUR, até agora. Vocês têm uma noção, população fenense, não respeita nem nós que representamos vocês, nem nós. Você vê o tanto que são audaciosos, o tanto que está monopolizado o negócio, né? O tanto que está favorável, né? Que desafia até um documento encaminhado por vereador. Está brincadeira o negócio. Mas eu vou continuar aqui. E eu vou continuar batendo. Enquanto não virar gente, vai tomar no lombo. Muito obrigado.
Guinho, com a palavra.
Ô, Guinho, sabe o que eu podia falar só? Eu esqueci do... contato sobre o futebol feminino, futebol de salão. Eles estão defendendo Alfenas na Lidarpe. E eles tiveram nossa empresa lá essa semana passada. E a mocinha até é muito educada, pedindo patrocínio. E, infelizmente, os empresários, nós estamos todos... Quem patrocina, né, Cláudio? Sobra tudo para nós, vai tudo em cima da gente, de tal coisa. Que elas pedindo bola e pedindo jogo de camisa. E ela me fez um questionamento com os olhos cheios de lágrimas. Eu não soube responder para elas. Ela disse, será que é só porque a gente é mulher, o futebol feminino? E eu não soube responder para ela. Falei, será que... Aí eu perguntei, você acha que o esporte é machista, é o pessoal do esporte? Ela falou, não, porque o tratamento que tem para futebol masculino é um, e para nós é outro. E até com os empresários a gente não consegue patrocínio. Então, eu não soube da resposta, mas eu queria ver se o secretário de esporte desse uma atenção maior para a seleção feminina, porque eles estão defendendo Alfenas, levando o nome de Alfenas para fora da cidade, para todo lado, né? E que respeitasse as meninas. Só isso, presidente.
Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria falar... Primeiro, fazer um comentário sobre o que o Edson falou da quadra Santa Rita. E se não está bom, Edson, pode piorar, porque o novo presidente anunciou o fim do Ministério dos Esportes. Aí, uma reforminha ali, uma limpeza, pode acontecer, mas verba para construção de quadras e até verba para uniformes, eu acho que aí já vai dificultar mais, porque é do Ministério dos Esportes que sai esse recurso. Não só o Ministério do Esporte foi anunciado, mas também o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cidade. Infelizmente, é o que o povo usa mais, né? Que é o Ministério da Cidade, é onde sai verba para construção de casa popular, o Ministério do Esporte é para onde sai o apoio para o esporte, o Ministério do Trabalho é onde os direitos dos trabalhadores. Infelizmente, já foi anunciado isso, o Ministério do Meio Ambiente só não acabou porque a pressão é mundial. Não acabou, mas é como se tivesse acabado, porque quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente é a secretária de Agricultura, é o Ministério da Agricultura, que vai ser comandado pela musa do veneno, e aí você vê o que vai acontecer com o nosso meio ambiente e com a nossa Amazônia. E quando fala do Sem Terra, nós aqui temos a SEDA, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e a SEDA apoia o movimento Sem Terra da região. Eu acho que desde que não tenha irregularidade, seja o prefeito ou qualquer servidor quiser apoiar, se tiver dentro da legalidade, igual o ônibus que algumas pessoas tirou foto e publicou no Facebook, foi custeado, pelo menos eu tenho informação, pelos estudantes da Unifal. Se algum servidor da prefeitura foi lá num dia de serviço, hora de serviço, tem que ser descontado o dia, porque isso aconteceu quando o servidor da prefeitura foi no Rio Grande do Sul apoiar o presidente Lula. Então, se tem o dia descontado, eu acho que eu não vejo nada de errado. E com relação aos moradores de rua e os moradores da fonte, da concha acústica, da nossa praça Getúlio Vargas, infelizmente isso não é só em Alfenas, é no Brasil inteiro. Nas grandes capitais é muito pior, porque os moradores de rua dormem na porta dos comércios, dificultando os comerciantes todo dia de manhã, tendo que esperar eles acordarem, se levantarem, depois lavar aquele local, porque eles fazem xixi no local. Ainda bem que aqui em Alfenas, na porta de comércio, não tem ninguém morando ainda. E é um direito, jamais o nosso prefeito e o nosso secretário de Assistência Social, que é o Pitu, vai copiar o que a Assistência Social do governo passado fez, que foi chamar a polícia para tirar os moradores aqui da praça. E o prefeito não é dono da praça, a praça é pública, que se ela não fosse pública, tinha uma grade, um cadeado lá. Então, o morador que quiser morar lá, a Constituição garante o direito dele de morar e dormir aonde ele quiser, desde que seja público e esteja aberto. Então, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, ninguém pode fazer nada, porque não é só em Alfenas que acontece, e eles não estão aborrecendo, não estão maltratando ninguém, não estão atrapalhando nenhum comerciante. Então, que se tiver um local melhor para levar eles, e eles aceitarem aí do que a concha acústica, tem que dar os parabéns e bater palma para quem eu fizer isso. Agora, mandar tirar da concha e não levar para lugar nenhum, aí não pode, porque aí é crime e vai estar contrariando a Constituição. E com relação ao rodeio, eu acho que talvez seja uma das festas que menos aborreceu os vizinhos. Primeiro porque quase não tem vizinho. De um lado é a CDM, né, onde a antiga delegacia, a autoescola e o poliesportivo. De frente é o cemitério. E do outro lado é a Pracinha da Saudade, onde funciona a feira de carro. Então, eu acho que não tem tanto vizinho assim. E foi um final de semana só. Tem festa de igreja que começa em junho e só acaba em agosto. E ninguém fala nada. E tem música, tem som. Tem música e som do mesmo jeito que esteve no rodeio. Agora, se tiver algum maus-trato com relação aos animais, eu sou o primeiro a denunciar. Mas desde que, se não teve maus-trato com os animais, se ninguém denunciou, eu acho que é uma festa, qualquer uma outra, e eu não posso ser contra a festa, até porque se eu não gosto de rodeio, e tem alguém que gosta, as pessoas gostam, e tem que ter, e eu, na gestão passada, sendo a oposição, votei a favor dos 50 mil para ser gasto na festa que ia ser realizada, se foi realizada, não sei, lá no parque de exposição. Então, eu quero até dar os parabéns para os organizadores dessa festa. Se alguém fez crítica a algum vereador, eu não fiquei sabendo o porquê que fez crítica. Aliás, os organizadores até agradeceu o apoio da prefeitura e disse para mim que mesmo com a chuva, teve muito movimento, eles tiveram lucro e o povo foi e divertiu, o importante é isso. E, viu, presidente, notando o assunto de Brasília, eu vi o super-ministro, o doutor Sérgio Moro, dando uma entrevista, e ele falando, praticamente em todas as entrevistas, ele fala que vai criar um ministério e projetos de combate à corrupção. O projeto de combate à corrupção já existe desde 2003, quando Lula foi eleito, que foi dar poder para o Ministério Público investigar e estruturar a Polícia Federal. A Polícia Federal, até 2002, não trabalhava porque sequer tinha carro para se locomover de um lado para o outro. Hoje, a Polícia Federal no Brasil, se não for a melhor do mundo, é uma das melhores do mundo. E a Polícia Federal investigou e provou para o doutor Sérgio Moro, com provas de mais de 200 políticos famosos, só que ele não quis prender. Ele só prendeu o que era inimigo do partido dele, do qual a família dele, o pai dele, é fundador do PSDB, do Estado do Paraná. A esposa dele foi procuradora do governador Beto Richard, inclusive foi acusada de um desvio, de desviar mais de 400 milhões das APAES, de receber ilegal mais de 30 milhões das delações premiadas da Lava Jato, e aí vai. Mas se ele quisesse prender todos que a Polícia Federal investigou e provou, ele tinha prendido o Geraldo Alckmin, o Zé Serra, o Romero Jucá, o Michel Temer, e, nossa, o Aécio Neves, e vai. Só que ele não quis prender. Então, ele não precisa preocupar com o projeto anticorrupção. O projeto anticorrupção já existe, que é a competência da Polícia Federal. É só ele, eu espero que o juiz que for nomeado no lugar deles, que seja parcial e que prenda todos, seja de qual partido seja. Porque se o Moro quisesse, hoje a metade do Congresso Nacional estava preso. Só que ele não quis. Infelizmente, ele não quis prender, porque ele agora confessou ontem, na entrevista que ele deu no Fantástico, que ele é político, sim. Ontem ele confessou que é político, e aí já é uma prova que talvez ele prendeu o Lula sem provas, que a Polícia Federal, em seu relatório, não apresentou nenhuma prova contra o presidente Lula, mas pegou um lá de dentro da cadeia, né? Pegou um lá de dentro, estava preso lá para fazer delação premiada, para diminuir a sua pena, e falou um tanto de mentira, e ele prendeu o Lula e tirou o adversário do presidente atual, que deu emprego para ele, que, aliás, ele vai trabalhar junto com um ministro, né, que recebeu o Caixa 2, que confessou que recebeu e pediu desculpa, e ele aceitou a desculpa. Ao contrário do Vaccari Neto, o tesoureiro do PT, que recebeu o Caixa 2 para a campanha e pegou 15 anos de cadeia. O Vaccari Neto do PT, ele condenou e deu 15 anos de cadeia. Agora, o ministro do Bolsonaro, que vai trabalhar junto com ele, falou, não, eu recebi mesmo, você me desculpe. Ele falou, está desculpado. Aí fica fácil, né? Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, Tadeu.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora e público presente. Presidente, sábado passado eu estive lá no PSF Vila Formosa e eu constatei fio exposto, né, criança pôr a mão lá, poderia matar a criança. O local lá, me disseram que estão usando lá para prostituição. As lâmpadas lá, cheias de infiltrações, né? Puseram fogo lá na placa, as placas de gesso caindo, né? Aí eu fiz um vídeo lá, eu fui até bem grosso, entendeu? Mas isso aí é meu estilo mesmo, é meu jeito, então não adianta. E eu acho que eles, não sei o que eles viram com o vídeo lá, segunda-feira estava todo mundo trabalhando lá. E ficou uma beleza, já roçaram, está resolvendo lá. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque o prefeito não é obrigado a saber lá que tem infiltração, não. O lugar dele é aqui no gabinete, né, Décio? Agora, tem um... não é todos, é claro, né? Mas tem uma turma de secretário incompetente que o prefeito pôs aí. Ô, cambada incompetente, viu? Não, pior que defama o prefeito... Defama nós, vereador, né, Flauzino? As pessoas acham que a gente tem culpa. Aí vem com aquela cara de bolacha olhando pra gente, o torto, né? Então é isso aí, prefeito. Olha, ó, prefeito, dá um jeito desse secretário aí, esse povo vai ter pra trabalhar. Esse secretário aí tá te atrapalhando. É lógico, não é todos, tem secretário bom. Mas, ô, dá um jeito aí, prefeito. Põe essa cambada aí pra trabalhar aí, que tá te prejudicando muito. Obrigado, presidente.
Segunda parte, apresentação de proposições. Peço ao padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo.
A mensagem 66, de 8 de novembro de 2018, é subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva e Câmara de Lei, que autoriza a doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas para fins culturais.
Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta das seguintes proposições a serem apresentadas de iniciativa do Executivo. Mensagem número 65, 8 de novembro de 2018, subscrita pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, encaminhado projeto de lei que altera o dispositivo da lei 4.227, 10 de novembro de 2010 e da outras providências. Mensagem 67, 9 de novembro de 2018, subscrita pelo prefeito Luiz Antônio da Silva, encaminhado a modificações. A mensagem número 51, 2018. Referente ao projeto de lei 40-2018, tramita nesta casa, que estima a receita fixa e as despesas do município para o exercício financeiro 2019, da iniciativa do Legislativo, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto, que concede diploma de honra ao mérito a Claudiomir Jacinto. Emenda aditiva do projeto de lei 32/2018, apresentado pelo vereador Antônio Carlos da Silva, ofício número 143/2018, ao projeto de iniciativa do Executivo, que cria o programa Saúde dos Animais, o PROSAN, no âmbito do município de Alfenas. Está em discussão as inclusões na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Solicito o vereador Padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo, do projeto legislativo e da emenda ao projeto de lei 32/2018.
A mensagem 65, 8 de novembro de 2018, é subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera o dispositivo da lei 4.227, de 10 de novembro de 2010, da outras providências. A mensagem 67, de 9 de novembro de 2018, é subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva e caminhando modificações. A mensagem número 51, 2018, referente à lei 40, 2018, e tramita nessa casa que estima a receita e fixa despesas do município de Alfenas para exercícios financeiros de 2019. Iniciativa do Legislativo. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador João Carlos Tercete, Augusto, que concede diploma de Roberto ao Claudemir Jacinto. A emenda aditiva do projeto de lei número 32, 2018, apresentada pelo vereador Antônio Carlos da Silva, através de ofício 143, 2018, ao projeto de iniciativa executivo que cria o programa de saúde dos animais do PROSAN no município de Alfenas. Emendas. Ficam inclusos os parágrafos 1º, 2º, 3º, artigo 1º do projeto de lei 32/2018, com as seguintes redações. Parágrafo 1º. A coordenação do programa não poderá ser exercida por membros de entidades de defesa de animais, correspondente aos cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiros. Parágrafo 2. Ao final de cada mês, a equipe responsável pelo PROSAN deverá publicar no ato do passo municipal a planilha de prestação de contas contendo os procedimentos realizados e a origem dos beneficiários. Parágrafo 3º, artigo 3º, os benefícios do programa deverão ser proporcionalmente disponibilizados às entidades cadastradas no município, que poderá ser regulamentado por ato normativo do Poder Executivo.
Solicito os membros da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, a possibilidade da emissão do parecer verbal na emenda aditiva incluída.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Passemos à discussão e votação de proposições de único turno. Emendas. A emenda aditiva projeto de lei 32/2018, apresentada ao vereador Antônio Carlos da Silva, através do ofício 143/2018, ao projeto de iniciativa do Executivo que cria o programa Saúde dos Animais, PROSAN, no âmbito do município de Alfenas. Fiquem inclusos parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 1º do projeto de lei número 32/2018, com as seguintes redações. Parágrafo 1º, a coordenação do programa não poderá ser exercida por membros de entidades de defesa dos animais, correspondente aos cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro. Parágrafo 2º, ao final de cada mês, a equipe responsável pelo PROSAN deverá publicar no âmbito do passo municipal a planilha de prestação de contas contendo procedimentos realizados de origem dos beneficiários. 3º, os benefícios do programa deverão ser proporcionalmente disponibilizados às entidades cadastradas no município e que poderá ser regulamentado por normativo do Poder Executivo. Está em discussão emenda, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emenda de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 32/2018 de autoria do Executivo que cria o programa PROSAN e da outras providências. Primeira emenda modificativa do artigo 5º. Projeto de lei 32/2018 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 5º. A participação do PROSAN será aberta aos munícipes de Alfenas, comprovadamente residentes no município que deverão cumprir os deveres previstos na Lei Estadual 22.231, 20 de junho de 2016, as demais regulamentações da proteção animal. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Segunda emenda modificativa, do inciso 2º do artigo 6º do projeto de lei 32/2018, passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 6º. 2. Animais proprietários que comprovadamente perceberam baixa renda, de acordo com o parecer da Secretaria Municipal da Criança e Adolescente, da Igualdade Racial, do Desenvolvimento Social, com o devido cadastramento único, Desenvolvimento Social. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Leitura de requerimentos. Peço ao padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura.
Requerimento 99, 2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Ação Final. Assunto. solicitar ao Executivo Municipal que seja encaminhado ao referido órgão de colegiado as seguintes informações. Cópia do ato administrativo que instituiu o programa Banco de Alimentos, caso exista. O programa Banco de Alimentos foi devidamente consignado no PPA, vigente nas demais normas orçamentárias respectivas. Gentileza tecer outras considerações que julgarem pertinentes.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 98, da autoria da vereadora Kátia Silva Goiatá. Assunto que nos diz respeito à empresa ambiental que presta serviço de coleta de lixo no município. Solicita que a Secretaria Municipal responsável informe que se segue e encaminhe documentos ora solicitado. Os valores pagos no ano 2017 por pagamento e empenho, os valores pagos no ano 2018 por pagamento e empenho, informe se a coleta seletiva do município tem vínculo com a empresa ambiental, em caso positivo, com o mecanismo utilizado para a contratação da coleta seletiva, em caso não haja relação com a empresa, como está sendo realizada a coleta seletiva, através de outra empresa, com o pessoal, equipamentos próprios, cópia do contrato adjudicado com a empresa e aditivos, caso existam.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 100, de autoria do vereador Edson Leles, que informa essa casa que, no que pertine aos direitos do funcionalismo municipal, levando em consideração os seguintes questionamentos. O Executivo pretende estabelecer, primeiro, o Executivo pretende estabelecer o vale-refeição aos servidores públicos, quando? Existe algum estudo sobre o tema? Segundo, quais os parâmetros que estão sendo aplicados para o pagamento das horas extras aos servidores? Quais categorias estão recebendo? Terceiro, os sinais de sobriedade e progressividade estão sendo mantidos pelo governo? Quais os motivos de alguns servidores receberem e outros não, estando no mesmo local de trabalho? Quarto, os servidores estão protocolando suas promoções e progressões de carreira, porém a secretaria responsável sequer responde se possui ou não o direito. Sendo assim, quais as medidas estão sendo realizadas para que essa falha não ocorra? Quinto, dentro das questões administrativas e financeiras, assim como o ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, quais os cargos serão exonerados nos próximos meses? Qual a quantia de exonerações que ocorrerá? Haverá rescisão de contratos ou exoneração de cargos efetivos? Favor tecer maiores comentários para a devida transparência.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Pois não, Edinho?
Então, isso aqui é... Primeiramente, queria dizer que eu tenho o maior respeito com todos os funcionários da prefeitura e que você que me procurou da varrição lá atrás, sobre a insalubridade, eu não desisti de vocês, não. Vou correr até nós resolver esse problema, entendeu? Porque vocês estão sem receber insalubridade, sem hora extra, passando até necessidade, entendeu? Então, é um problema que a prefeitura tem que resolver, porque, para ontem, porque quem tem fome não espera. Quem está doente não espera, tem que tomar o remédio hoje. Então, os funcionários merecem o respeito. Todos os funcionários que têm direito têm que ser respeitados. Os que têm, igual eles falam, que têm que devolver, se tem que devolver, que devolva. Mas tem que resolver o problema dos funcionários. É apenas esses requerimentos, senhor presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção de pesar 21/2018, subscrita pelo vereador Fábio Marques, a família de Marcos Nogueira Chagas, em decorrência do falecimento dia 4/11/2018.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação, primeiro turno. Projeto de lei 32/2018, de autoria do Executivo, que cria o programa de saúde dos animais ProSan no âmbito do município de Alfenas. Está em discussão o projeto com as emendas aprovadas e incorporadas.
Senhor presidente.
Pois não, Cátia.
Eu gostaria de mencionar que esse projeto, o ProSan, ele nasceu meio estranho, mas agora com as emendas feitas, né, pela Comissão de Constituição e pela atuação efetiva do doutor Batata. Viu, doutor Batata? Parabéns ao senhor. Eu creio que agora todas as ONGs, né, protetoras de animais possam ser beneficiadas e que, a partir de agora, o serviço público em relação à proteção animal, de fato, venha a funcionar da melhor maneira possível, né? Porque atualmente, é aquilo que a gente sempre diz, a relação dos seres humanos com os animais mudou, a sociedade mudou. Então, essa não é uma causa, não é frescura e não é nenhum tipo de não é algo que tenha que ser deixado passar batido, né? As relações mudaram e é caso de saúde pública. Então, está de parabéns a nossa Comissão de Constituição.
Gostaria de parabenizar o Batata também, que está correndo muito atrás disso há muito tempo. Pois não, Batata?
Senhor presidente, isso aí não é mérito meu, é mérito, primeiro, das protetores e defensores, né? A gente se espelha, se baseia, a gente já se conversou até que mais, né? Mas tudo foi em função da proteção e da defesa animal. Também vai o mérito para todos os vereadores, né? A gente viu aqui vários temas, vários debates, Frauzino, eu, Gui, nós somos autores do projeto de lei que permite o uso dos abrigos para animais, né, em pontos diversos da cidade. O Gui é coautor, o Tadeu também participou aqui da... Quando se fez aquela audiência pública, a gente viu outras investidas, o Fábio da comissão, o Décio da comissão, a Cátia, a gente vê excelente trabalho, o padre Vademilson, a gente viu também que teve várias atuações. Só queria informar para as protetoras, né, e protetores, que no orçamento está incluído, viu, a verba para a construção do hospital veterinário, né? Se vai acontecer é outra coisa, mas existe a previsão para se fazer o hospital veterinário. E dentro desse histórico, né, a gente, a pedido das meninas, a gente fez, que elaboramos o Conselho Municipal de Proteção e Defesa, depois teve alteração, né, quanto à questão dos membros, e a gente vem realizando vários debates, vários encontros, inclusive, para dar vida para esse ProSan, né, para esse programa. Eu, Edson, o Carlinhos, tivemos lá em Piracicaba, né? Fomos nos orientar com uma especialista na área, né, que é a doutora Eliane Camilo Carvalho, que é há 30 anos está à frente do CCZ de Piracicaba. Então, nós temos, então, sim, uma... Né, uma preocupação e nunca, né, por iniciativa da gente. A gente sempre consulta, né, ouve muito e, né, que a nossa função, a nossa real função é pôr no papel. Não é isso? Então, isso aqui, né, eu quero estender o parabéns a todos os vereadores, que é uma ação nossa, né? E no caso dessa lei, dessas emendas, principalmente que a gente vê a evolução, né, que se fez com as emendas, é a questão da diretoria, né, não participar de ONG, né, para não ter essa influência, puxar sardinha para um, para outro, principalmente para a ONG que ela defende. A questão da publicidade, né, fazer o relatório, pôr lá no mural da prefeitura, né, para ficar um negócio claro, transparente, porque as meninas realmente são exigentes, né, são pegajosas, são trabalhadeiras, são guerreiras, e parabéns para vocês, né? E o último seria a proporcionalidade, né? Não para favorecer uma ONG ou outra, né? Desde que as ONGs estejam habilitadas, né, dentro do critério, dentro do padrão normal, né, Carlinhos? Cada uma possa ter aquela cota para fazer a sua castração, não é isso? Ou outros eventos que a prefeitura possa fornecer. No governo do Maurílio, no governo anterior, nós vimos, né, fatos bons que aconteceram, né, a própria criação do conselho, o Maurílio deu essa força, a questão, né, ele atendeu, né, um pessoal chegou a oferecer a doação de um terreno para se fazer para uma ONG aí, mas também parabenizar o Luizinho, né, que a gente viu que está havendo evolução, sim, né, muito bem defendido por ele tem dado atenção, né? Então, eu gostaria também que estendesse, né, essa evolução, esse progresso, esse norteamento da ação em defesa e proteção aos animais ao nosso prefeito, que tem sido atencioso. A gente sabe, né, o momento difícil financeiro que o país vive, o município, o estado também em situação crítica, né, o município também, né, sofre essa influência, mas nós temos visto, sim, nós não podemos negar a excelente atuação, né, a participação, a colaboração que o atual prefeito tem dado.
Senhor presidente.
Pois não, João Castro, 17?
Eu gostaria, até o Guim contou uma história aqui, Guim, você lembra do teu cachorrinho? Você contou aqui do teu garoto lá. E por que, que a gente fala isso? Primeiro eu quero parabenizar a luta dessas meninas. Elas têm um amor incansável pelos animais. E eu, sempre que a gente participa dos bingos, a gente participa das reuniões, viu, Cátia? E a gente observa o amor danado que elas têm pelas causas. Então, como o Batata bem disse, essa casa está de parabéns, e vocês também, com essa luta bacana com relação à defesa dos animais, e é bonito isso. Então, a professora está de parabéns, e eu quero aqui também juntar aí ao Batata, a Cátia, que sempre tem falado aqui com relação aos animais, o padre Vladimir, o Suquinho, e o próprio Tadeu. E que dia que é o da Renata? Vem o título, sexta-feira que vem, né, que ela estará homenageando aqui. E através dessas meninas eu consegui conhecer o deputado Nuro Altino, né, que é um batalhador nessa causa linda dos animais, prova disso que ele foi reeleito com tranquilidade, e elas terão aí esse aval a mais, né, que ele sempre tem apoiado a causa dos animais. Então, parabéns a esta casa, parabéns às meninas que são batalhadores e guerreiros.
Presidente.
Pois não, Tadeu?
Eu gostaria de convidar todos, né, dia 23, na outra sexta-feira, que viesse, né, é uma das, todas são principais, né, mas ela é uma das meninas aí que merece, né, trazer, você tá fraca, não, trazer um deputado aqui, eu danado, né, tá bom, é isso aí.
Senhor presidente.
Pois não, Jim.
Só em nome do Rabito, né, que está descansando lá no céu, e o Rabito, que foi, eu esqueci de falar na fala, que o nome do cachorro era o Rabito, né? Que Deus o tenha em um bom lugar.
Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Partes finais, considerações finais.
Senhor presidente.
Pois não, Décio Paulino.
Boa noite a todos. Nós marcamos uma reunião para a comissão, para as comissões, né, para os vereadores a respeito do orçamento amanhã, para as 10. Mas vamos antecipar para as 9, viu, Fabinho? Não sei se você pode, né, Vossa Excelência pode, porque o pessoal tem um compromisso. Acho que mais tarde aí o vereador Domingos e o Guinho. Então, se puder. Então pode antecipar para as 9 a reunião. Beleza, obrigado, senhor presidente.
Declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos.